Senhores deputados, muito boa tarde. Retomamos agora as nossas audições. Cumprimento, naturalmente, os representantes da Associação Zero. E vamos dar início a esta audição e aproveito também para, desde já, dar o apontamento de que os requeridos terão 10 minutos para fazer a intervenção inicial, depois da apresentação do requerimento. E passo a palavra ao deputado Pedro Vaz, do parlamentar do Partido Socialista, para apresentar o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, agradecer à Zero a disponibilidade para estar aqui presente hoje connosco. Esta audição foi requerida, desde logo, foi requerida em setembro, portanto já passaram alguns meses, mas em todo o caso, no entendimento do Partido Socialista, a situação continua a manter-se atual, se não numa situação ainda mais grave do que aquela que nos encontrávamos em setembro, quando do requerimento. Nós tivemos a oportunidade, na altura e na exposição de motivos que apresentámos para ouvir as diversas entidades aqui hoje, nós na altura tivemos conhecimento, foi público, do comunicado que a Zero fez acerca da violação do número de voos. Tivemos também a oportunidade já, se bem que na legislatura passada, em março de 2025, fazemos aqui também audições onde estiveram presentes e também nos alertaram para uma série de situações. E aquilo que nós queríamos aqui hoje todos ouvir era, da parte da Zero, o follow-up relativamente àquele período. O que é que, no entendimento da Zero, se continua a verificar, quais são os factos à data de hoje, se continua a haver incumprimentos no que diz respeito à obrigação dos voos. Sendo que hoje tivemos também já a oportunidade de ouvir o Sr. Presidente da APA e o Sr. Inspetor-Geral da Administração do Ambiente, Ordenamento do Território e do Mar e da Agricultura, e tivemos já conhecimento do resultado do auto levantado pela APA, que na altura também foi aqui apresentado, relativamente ao incumprimento por parte da ANA de três das medidas do Plano de Ruído de 2018-2023, onde nos foi transmitido que foi aplicada uma coima, no final do processo de contornação, de 12 mil euros à ANA, que todos nós sabemos que é uma empresa que apresenta lucros recordes, e se nesta matéria, não isentando de fazer aquilo que estava previsto, mas a realidade é que já estamos com o plano de ação de ruído 24-29, já estamos em 26, continua a não haver plano. Também tivemos a informação que, das interações que houve entre a ANA e a APA, será apresentada uma nova proposta, sendo que não satisfazia os requisitos que a APA tinha determinado, mas, na realidade, continuam-se aqui a verificar situações que, em nosso entendimento, merecem a atenção do Parlamento em vários sentidos. Desde logo, se a legislação que temos é suficiente para garantir que os procedimentos administrativos nestas matérias decorrem em prazo útil, e depois como é que se consegue garantir que um concessionário do Estado, que pelos vistos está a ser muito difícil, cumpra com aquilo que o próprio Estado exige ao concessionário.
Muito obrigado, deputado. Dou agora a palavra à Zero, não sei qual é que... Pedro Nunes, para poder fazer a apresentação.
Ora, muito boa tarde. Eu vou tentar ser sintético e, antes de mais, gostaria de agradecer o convite que foi endereçado à Associação Zero. É um gosto poder participar nestes trabalhos e poder contribuir para eles. E, na verdade, eu acrescentaria, é um dever mesmo. Eu vou fazer uma súmula breve, de facto, daquele que é o estado, deste processo, no entender da Zero. E gostaria de começar pelos custos que o aeroporto Humberto Delgado traz para os cidadãos de Lisboa. Custos que têm a ver com incomodidade, com doença, com mortes prematuras, com perdas de produtividade em termos de trabalho, em termos escolares e também com subvalorização do património. Nós fizemos uma estimativa destes custos e desde 2015, isto com base em metodologias estabelecidas internacionalmente, estes custos, neste momento, já o orçam em cerca de 12 mil milhões de euros. Isto, de facto, é um custo absolutamente descomunal e representa um custo a preços correntes anual de mais de 1.500 milhões de euros para a cidade e para os cidadãos e também para o património da cidade. Em termos do já muito falado hoje de manhã, plano de ação de ruído por parte da concessionária do aeroporto para o período 2018-2023, o que nós verificamos é aquilo que foi aqui de facto expresso. Neste momento o plano está em grande medida em cumprimento, apesar de muitas das medidas terem sido cumpridas. A verdade é que as mais importantes e aquelas realmente relevantes estão em franco incumprimento. A questão, por exemplo, do isolamento acústico das frações dos imóveis residenciais. E são desconhecidas, de facto, sanções que tenham sido aplicadas. Neste momento, tivemos também informação, creio que hoje de manhã, de que terá sido aplicada a tal sanção de 12 mil euros, não é? Depois, em termos do plano de ação, que neste momento já deveria estar em vigor há praticamente 2 anos, o plano que vai até 2029, ele está 2 anos atrasado. Neste momento já temos, portanto, no capítulo destes planos, um total de 5 anos de atraso. Devo dizer que a consulta que esteve em 2024, em consulta pública, era bastante simplista, era vaga, era superficial, bastante inaceitável do ponto de vista técnico, uma vez que muitas das medidas não tinham sequer um cronograma de execução, não estava quantificada a sua eficácia, não tinham detalhes em termos da sua execução, e no nosso entender, bem, ele foi rejeitado por parte da APA. Não temos, contudo, qualquer indicação, continuamos sem indicação de que venha a haver um novo plano. Estamos expectantes que sim, mas não sabemos quando. Em termos de financiamento público, nós temos uma situação que, a nosso ver, é inaceitável, que é, entretanto, nós tivemos um anúncio por parte do Governo na legislatura anterior, mas o mesmo ministro, de que o fundo ambiental iria ser utilizado para financiar de 10 mil milhões de euros em obras de isolamento acústico nas proximidades do aeroporto. Pronto, nós somos contra, porque isto corresponde a uma desresponsabilização dos poluidores, e entendemos que este isolamento deve ser integralmente parte pela ANA, pela concessionária, tal como, aliás, está previsto no próprio plano 2018-2023 e conforme também é a prática internacional e acrescentamos nós, conforme também ao puro imperativo ético. Pronto. Voos noturnos, eles continuam muito acima do permitido, não só continuam muito acima do permitido, como continuam ainda mais acima do permitido do que se vinha a verificar. As recomendações do grupo de trabalho que houve aqui no Parlamento, em sede de Comissão de Ambiente e Energia, em 2022, elas estão por implementar. Uma delas tem a ver com a restrição total, ou seja, o hard curfew, no período 1 da manhã, 5 da manhã, não está implementado. Foi anunciado em 2024 que isso iria ser feito, mas não foi. Temos indicação, entretanto, de que eu penso que a ANAC, o Governo português, está em negociações com a Comissão Europeia para o fazer, mas não sabemos quando é que isto poderá acontecer. A ação, uma ação de monitorização, mais uma que nós fizemos neste verão, ou seja, no verão do ano passado, sobre os voos noturnos, nós temos indicação de que eles, de facto, neste período, eles duplicaram. Portanto, não só não não existe uma restrição total de voos neste período. Como os voos que existem neste período, eles duplicaram, face àquilo que eu via anteriormente, e todas as semanas, na verdade, no período da meia-noite às seis, que é quando existem restrições legais, essas restrições são incumpridas. Nós temos um limite semanal de 91 movimentos, e neste período em que monitorizámos, tivemos cerca de 150 movimentos todas as semanas, quase o dobro. Constatamos também que neste momento o aeroporto já opera já tem uma operação acima de 38 movimentos por hora. 38 movimentos por hora é a capacidade declarada para a qual o aeroporto está licenciado. Cerca de 30% das horas no período diurno ultrapassam esses 38 movimentos por hora, isto também no verão de 2025. Uma em cada 5 horas está mesmo acima de 40 movimentos, e registámos 19 períodos de 2 horas consecutivas, todas com mais de 38 movimentos. Isto é importante porque isto de facto mostra que o aeroporto consegue operar consistentemente com mais de 38 movimentos por hora. Depois, os períodos, constatamos também que os períodos adjacentes ao período de meia-noite e 6 da manhã, ou seja, das 11 à meia-noite e das 6 da manhã às 7 da manhã, são períodos bastante importantes também do ponto de vista de descanso dos cidadãos, também esses mesmos períodos muitas vezes operam com mais de 38 movimentos e têm uma média de 32 movimentos. Quanto à expansão, neste momento que está em curso, temos um relatório de uma consultora especializada que confirmou aquilo que nós já sabíamos, que o aeroporto comporta mais de 38 movimentos sem obras, comporta na verdade 42 movimentos por hora sustentadamente sem obras adicionais. Temos ações e intervenções desde 2017, que constitui o chamado salami slicing. O salami slicing são intervenções que isoladamente não contribuem para aumentar a capacidade, os movimentos do aeroporto, mas todas juntas estas obras contribuem para isso e permitem um aumento dessa capacidade. Depois temos um processo em curso no Supremo Tribunal Administrativo por parte do Ministério Público. Neste momento ainda aguardamos seguimento desse processo. E temos as obras de expansão do Terminal 1, que neste momento estão a decorrer, e sem avaliação de impacto ambiental. Paralelamente a este processo, nós temos o novo aeroporto de Lisboa, em que continuamos. O novo aeroporto de Lisboa foi alvo de uma avaliação ambiental estratégica já há cerca de 2 anos atrás, e desde então nós continuamos sem uma definição de âmbito para a avaliação de impacto ambiental, o que não abona muito a favor da rapidez do processo, e por outro lado abona a favor da manutenção em operação do aeroporto Humberto Delgado. E temos um prazo de 2037 que foi proposto pela ANA para a entrada em funcionamento do novo aeroporto, e que entretanto é um prazo que também está implícito nas declarações do Governo, e que quanto a zero é injustificado, é demasiado dilatado, e a própria Comissão Técnica Independente também se pronunciou nesse sentido. Recomendações que nós aqui deixamos. A primeira delas tem a ver com a revisão, de facto, do quadro de fiscalização e sancionatório, quer para a concessionária, para a questão dos planos de ruído, porque, vejamos, 12 mil euros de multa, isso paga o isolamento de uma casa, o isolamento acústico de uma casa. Portanto, com multas dessas compensa não incumprir. Quer também para as companhias aéreas, por causa da questão dos voos noturnos. Nós somos a entender que deve haver lugar a um regime que implique um pagamento à cabeça, um pagamento da multa, da coima, primeiramente, e uma reclamação, se tiver de haver, depois, à semelhança, aliás, do que acontece com todos nós quando temos de pagar coimas. Depois... A ZER também acha que o Estado português deve fazer uso do poder que o contrato de concessão lhe dá, que tem cláusulas relativamente ao incumprimento das obrigações ambientais, que pode mesmo levar à resolução do contrato, e, portanto, o Estado pode fazer uso desse poder. Depois, a questão de facto do erário público não pode substituir mesmo as obrigações da concessionária, não deve ser o erário público a pagar este isolamento acústico. O procedimento do hard curfew junto da Comissão Europeia, nós pensamos que ele deve ser e pode ser acelerado. E depois, nos períodos das 23 à meia-noite e das 6 às 7 da manhã, nós entendemos que devem ser alvo também de regulamentação e deve haver limites nestes períodos. Finalmente, um comentário que tem a ver com... A ZER já participou em várias audições deste tipo, em poucos anos será talvez a terceira ou a quarta, e nós, a avaliação que fazemos do panorama geral, deste panorama geral, é negativa. Não só as coisas não estão... de uma maneira geral a melhorar, como estão a piorar, e entendemos que, de facto, estes trabalhos devem ser consequentes. Obrigado.
Obrigado, e um pouco de tolerância, e vou tentar que não haja uma grande tolerância, senão vai colocar em causa todas as outras audições que temos a seguir. Dou a palavra agora ao Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Margarida Saavedra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por agradecer à ZERO a sua presença nesta audição, salientando o trabalho consistente que tem vindo a desenvolver. Estamos todos de acordo. A situação do aeroporto é desde há muito absolutamente insustentável. Isso é insustentável sob o ponto de vista ambiental, agravado pelo facto do aeroporto se situar no meio da cidade e, portanto, tem gravíssimas consequências em termos urbanos. Mas é importante todos nós vermos uma coisa. Esta situação arrasta-se desde há muito ano e, sendo um constrangimento estrutural, nunca nenhum partido assumiu em tempo útil uma solução definitiva. E essa solução definitiva, como todos estamos de acordo, passa evidentemente pela construção do novo aeroporto. Portanto, foi este governo da AD, mal ter tomado posse, que de facto assumiu a construção do novo aeroporto, porque tudo o resto são paliativos. Tudo o resto são paliativos, sabendo, entretanto, que todo o tráfego tem vindo a aumentar, que a situação tem vindo progressivamente a piorar. Portanto, é neste panorama que nós nos encontramos. Este novo aeroporto prevê, desde logo, o encerramento do aeroporto Humberto Delgado. No entanto, sabemos que até que a entrada em funcionamento do novo aeroporto é necessário gerir uma fase de transição que é particularmente exigente. Reconhecendo a complexidade deste equilíbrio, o Governo determinou, em julho de 2024, a criação de um grupo de acompanhamento para o processo de expansão da capacidade do aeroporto Humberto Delgado, envolvendo várias entidades com competências próprias, incluindo a Agência Portuguesa de Ambiente. Eu devo salientar aqui que entre 2006 e 2023, portanto durante 18 anos, não houve qualquer pedido de parecer à APA, sendo que houve diferentes intervenções no aeroporto Humberto Delgado sem que fossem sujeitas à avaliação de impacto ambiental nem ao parecer da APA. É bom verificarmos que esta situação também temos que resolver agora e que se arrastou durante 17 anos perante o silêncio geral. É bom que nos façam justiça sob esse ponto de vista. Que esta criação deste grupo, a APA deixou... com licença, Sr. Deputado, eu estou a falar... É bom ver que a APA deixou de ser consultada. A APA passou a ser uma entidade que faz parte deste grupo, que integra este grupo. O que significa que, desde logo, existe um trabalho técnico, articulado e transparente e se assegura que as preocupações ambientais passam a estar integradas desde o início no processo de decisão. Foi apenas em dezembro de 2024 que a APA sujeitou projetos relevantes da avaliação de impacto ambiental no exercício autónomo das suas competências legais. Esta decisão, evidentemente, reforça o escrutínio ambiental. Relativamente ao ruído, registram-se igualmente desenvolvimentos importantes. A APA identificou incumprimentos no Plano de Ação do Ruído 2018-2023, mas recentemente, no âmbito do Plano de Ação do Ruído 2024-2029, onde a APA qualificou 34 medidas, foi a APA que introduziu estas 34 medidas no plano de ruído 2024-2029 e que acabou por não aprovar porque verificou que a ANA não cumpriu três desses itens, o principal do quais era o programa Bairro. É claro que, depois de conversações entre a APA e a ANA, se verificou que a ANA respondeu, alterando a abrangência do edificado, a APA retirou desse processo a intervenção em edifícios apenas a intervenção em edifícios sensíveis, retirou os edifícios habitacionais desse programa, alterou a matriz de distanciamento e retirou a componente ambicional, entre outros. Evidentemente que a APA não aceitou. E uma vez que a APA não aceitou, neste momento está evidentemente a negociação para se reatar exatamente este problema. Isto acontece porque a APA faz parte desse grupo e está constantemente a ser auscultada e a ser promovendo estas diferentes diretrizes. Importa também abordar o tema dos voos noturnos, o tempo é pouco e eu não quero demorar muito tempo. A ZER tem alertado para o impacto de ruído noturno e de saúde pública e no descanso das populações, em particular no período entre a 1 da manhã e as 5 da manhã. Assim, importa sublinhar o lançamento do programa Menos Ruídos, que tem uma transposição obrigatória da Diretiva Europeia. Isto é obrigatório e, portanto, nós respeitamos as diretivas europeias. Sendo que a ANA tem várias reuniões com a APA, ficando a ANA de apresentar programas de mitigação dos ruídos. Prevê-se a implementação faseada de restrições aos voos noturnos, mas também a limitação de aeronaves mais ruidosas e novos procedimentos operacionais de redução do ruído. Estamos absolutamente conscientes que estas medidas não resolvem por si só o problema do aeroporto Humberto Delgado. Isso só vai ser resolvido no fim. Mas nesse período temos tomado medidas e temos tentado minimizar o mínimo impacto. É verdade que temos um longo lastro que vai ser difícil resolver imediatamente, mas estamos a fazer esforços nesse sentido e envolvemos todas as entidades que contribuem para a melhoria das condições climáticas e, portanto, elas estão lá e estão presentes, não são consultadas, estão presentes. Isso é um grande passo. Evidentemente, todos nós temos urgência, mas estas medidas levam o seu tempo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Eliseu Neves, do Grupo Parlamentar do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, também cumprimentar os senhores presidentes da Associação Zero. A Associação Zero tem sido um dos principais atores a alimentar este dossiê no espaço público e vem a esta comissão não apenas para sensibilizar, mas para sustentar conclusões muito concretas. Que o aeroporto Humberto Delgado está a ser explorado reiteradamente acima dos 38 movimentos por hora. Isso traduz na prática um aumento de capacidade e que tal realidade estaria a ocorrer sem avaliação ambiental que consideram legalmente exigível. Para que esta audição seja útil, é importante ir ao essencial e perceber com clareza três aspectos. O que a ZER afirma exatamente, o que pretende e se assume as consequências da solução que defende. Mas comecemos pelo vosso próprio ponto de partida, que tem sido afirmado de forma reiterada. A ZER tem defendido publicamente que os 38 movimentos por hora não estão a ser validados para avaliação de impacto ambiental e, por isso, falar em subir para 45 não faz sentido no vosso entendimento. A primeira pergunta é simples. Confirmam nesta comissão que a vossa posição é que a operação atual, mesmo ao nível dos 38 movimentos por hora, carece de avaliação ambiental por AIA, sim ou não? Pergunto também com toda a objetividade, qual é a medida concreta que defendem que o Estado deve impor já? Congelamento rígido dos 38 voos, redução abaixo dos 38 voos, moratório de qualquer crescimento e que entidade na vossa leitura deve impor isso e com que instrumento? A ZER no seu estudo afirmou que num período analisado cerca de 28% das horas entre as 6 e as 0 horas estariam acima dos 38 movimentos por hora, que existiram centenas de horas acima desse valor e que ocorreram picos próximos dos 45 movimentos numa hora. Também afirmaram que no período da meia-noite às 6 da manhã não teria existido uma única semana a cumprir o máximo semanal previsto e que a média estaria acima do limite. Confirmam integralmente estes números e, sobretudo, confirmam que os representam como prova de aumento da capacidade estrutural e não apenas como evidência de picos operacionais em contexto de pressão e congestão. Mas vamos ao vosso argumento central e cito. Desde 2017, que aliás é produzido o requerimento do Partido Socialista, a ZER aponta intervenções como o encerramento da pista cruzada, saídas rápidas, melhorias na navegação e gestão de tráfego, como fatores que teriam permitido ultrapassar na prática a capacidade declarada. Pergunto diretamente, a ZER considera que estas intervenções configuram no seu conjunto um programa de expansão que exigia a AIA global? E se sim, qual é o marco temporal e jurídico a partir do qual sustenta essa obrigação? e por que razão defendem, em vários momentos, que esta avaliação devia recuar a aumentos da operação desde 2015? E aqui entra um ponto incontornável. Porque estamos no Parlamento e as responsabilidades políticas contam. Se a Zero entende que existe um problema estrutural desde 2015 e desde 2017, estamos a falar, maioritariamente, de anos em que o Partido Socialista foi governo. A pergunta, por isso, é objetiva. Que diligências formais é que a Zero promoveu nesses anos, junto às entidades competentes, para exigir AIA, travar medidas ou fazer cumprir limites? Que pedidos concretos foram apresentados a quem, em que datas e com que resultado? Do ponto de vista político, assumem que houve uma falha do Estado durante esses anos, exatamente nos termos, ou que hoje afirmam e ainda existir falha? Passando ao ruído, onde a Zero tem sido particularmente assertiva, chegando a chumbar publicamente o Plano de Ação de Ruído 2024-2029 e a propor uma taxa de ruído com valores médios associados por passageiro, pergunto, qual é a medida concreta que defendem que seja aplicada no curto prazo para reduzir o impacto de ruído, sem depender de um novo aeroporto que não estará pronto amanhã? A proibição de aeronaves mais ruidosas, agravamento real de taxas, alteração de procedimentos ou restrições adicionais nas faixas mais sensíveis do dia. E já agora, quando defendem um valor médio por passageiro associado a custos sociais de ruído, que base técnica utilizam para chegar a esse número e como o operacionalizam, sem ser apenas uma proclamação? Por fim, e voltando ao ponto de partida, o país tem um objetivo público de reforço de capacidade até 45 movimentos por hora, enquanto não existir um novo aeroporto. A Zero publicou que rejeita esse aumento e considera-o irrealizável pelos impactos. Pergunto de uma forma clara para ficar registado. A vossa posição é de oposição total ao objetivo 38-45 em qualquer cenário, mesmo com medidas mitigadoras, ou existe algum conjunto de condições sobre as quais admitiriam essa trajetória? Esta Comissão precisa saber com precisão se a Zero está aqui para propor mitigações e soluções operacionais e ambientais concretas ou se está, na prática, a defender um veto à capacidade adicional em Lisboa, com todas as consequências que isso implica. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho aqui algumas questões concretas que eu gostava de fazer à Zero, mas antes disso eu não posso não fazer aqui um enquadramento, porque está-se aqui a falar sobre o aeroporto de Lisboa e está-se aqui a dar a entender que agora está-se a fazer alguma coisa relativamente às questões dos voos noturnos, do aumento da capacidade dos voos por parte do governo, quando no passado nada se fez. Portanto, eu vou só falar de factos, porque estas coisas não vale a pena dar opinião. Falar de factos. Facto número um. Em 2022, o Ministro das Infraestruturas tinha feito um despacho a determinar que se construísse um novo aeroporto, pasme-se, em Alcochete. Depois, toda a gente conhece a história, o despacho foi revogado por exigência do Presidente do PSD, que atualmente é Primeiro-Ministro, porque exigia que houvesse uma comissão técnica. Houve uma comissão técnica que trabalhou durante 2 anos e chegou a 24, ainda antes deste governo tomar posse, e determinou que o sítio para construir um novo aeroporto era em Alcochete. Depois o governo assumiu funções e aquilo que fez foi decidir construir o aeroporto no sítio onde a comissão técnica tinha decidido e mais. E que o ministro, em 2022, que depois, entretanto, deixou de ser ministro, também já tinha determinado. Estamos em 2026, 4 anos depois, e na altura já havia uma avaliação de impacto ambiental aprovada que caducaria, que, entretanto, já caducou, e agora é obrigatório fazer uma nova avaliação de impacto ambiental. Mas os processos, se formos ver, de 2006 a 2024 não houve qualquer tipo de pedido por parte da ANA no que diz respeito à avaliação de impacto ambiental ou de sujeição ou não sujeição ou isenção da avaliação de impacto ambiental de infraestruturas de aumento de capacidade do aeroporto de Lisboa, mas recordemos que houve uma privatização da empresa em 2012 que, no seu contrato de concessão, governo da AD, obrigava a que a concessionária fizesse obras de expansão daquele próprio aeroporto para além do novo aeroporto de Lisboa. Um governo da AD. O processo de avaliação de impacto ambiental que aqui se fala, começou durante um governo do Partido Socialista e já agora terminou antes do fim desse governo do Partido Socialista. E o que é que a APA disse na altura? Qualquer obra, nomeadamente que não era necessário haver avaliação de impacto ambiental para o Tier Sul e para a outra parte do parqueamento de naves, não havia necessidade de fazer avaliação de impacto ambiental, mas qualquer, e é o que está no parecer da APA, qualquer intervenção que se faça no aeroporto que implique aumento da capacidade que está autorizada, tem que ter avaliação de impacto ambiental. Portanto, estes são os factos. Estes são os factos. E o que é que nós sabemos depois destes factos? O Governo faz uma resolução com o Conselho de Ministros em 2024, onde decide, vamos agora passar para 45. Como? Ninguém sabe. Criou um grupo de trabalho, e aqui começam as minhas questões. Criou um grupo de trabalho que emitiu um relatório e na resolução do Conselho de Ministros de 2025, na 58 de 2025, fala do relatório do grupo de trabalho. A Zer conhece o relatório desse grupo de trabalho que foi criado pelo Governo. Segundo, a participação da APA nesse grupo de trabalho invalida que sejam exercidas as competências próprias da Autoridade, da Autoridade Nacional de Avaliação de Impacto Ambiental nos termos da diretiva e nos termos também da legislação nacional. Outra questão que eu gostava de colocar é se a Zero tem conhecimento da existência de qualquer processo de contorno nacional por parte da ANAC relativamente ao incumprimento daquilo que está previsto na portaria de 2000 e, salvo erro, 309 de 2004. É outra questão. Segunda questão, conhece a Zero alguma lei, algum ato normativo que tenha revogado ou derrogado essa portaria desde então, que permita que haja mais do que 38 voos por hora e os voos noturnos? Para terminar, conhece a Zero mais alguma circunstância em que um concessionário seja obrigado a ter medidas mitigadoras, como é o caso do programa Bairro, e que o Governo tenha decidido cofinanciar aquilo que são as obrigações do privado? Se conhecem mais alguma circunstância dessas? E depois, já agora, relativamente a esta decisão do Governo, que atribuiu 10 milhões de euros para a eficiência acústica dos privados e que seria operacionalizado pelos municípios, sendo que era 10 milhões de repartidos entre 2025 e 2026, se conhecem algum cêntimo que tenha sido aplicado com base nessa resolução do Conselho de Ministros e que o Fundo Ambiental iria financiar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Teixeira, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Convido os senhores representantes da Zero. Eu, quando ouvi agora o Sr. Deputado Pedro Vaz, Partido Socialista, a fazer aqui uma história sobre este aeroporto, eu até fiquei admirado, não foi factual, mas fiquei admirado porque não voltou mais atrás. Porque há uma decisão original de construção de novo aeroporto por parte de um governo da AD, que depois é obstaculizada pelo próprio PSD, pelas mãos do Presidente Rui Rio, quando o Governo do Partido Socialista tentou avançar com a construção do aeroporto de Montijo. Portanto, esta questão, na realidade, é muito mais velha. Foi o PSD que propôs, foi o PSD que voltou atrás e é o PSD agora que celebra a construção do novo aeroporto. É bom que se lembre isto, porque é por isso que nós estamos aqui. Porque se as decisões tivessem avançado na altura, nós hoje não estávamos a enfrentar este problema. Porque este problema que temos no aeroporto de Lisboa é um resultado de decisões que não foram tomadas ao longo de vários anos. Mas agora temos de nos confrontar com ele e é isso que estamos aqui a fazer. Eu teria uma pergunta um bocadinho mais técnica, pode ter sido por falha minha, mas sobre a contabilização que a Zero faz dos voos naquele período noturno, queria só perguntar se estão a contabilizar casos como, por exemplo, de atrasos. Portanto, voos que não estavam planeados para aquelas horas, mas que estão atrasados em função do facto que há um grande problema de atrasos no aeroporto Humberto Delgado e isso pode interferir. Depois, bem, vou constatar a bizarria que é, de facto, estarmos diante de uma situação em que há uma entidade concessionária que não está a cumprir, aparentemente, com o contrato que tem com o Estado, ninguém obrigou aquela empresa a assinar um contrato com o Estado, portanto, ela assinou de livre vontade e aceitou cumprir todas aquelas cláusulas de livre vontade e não haver quaisquer consequências visíveis. Portanto, Gostaria de ouvir a Zero sobre o que pensa que deve acontecer, se acha que os motivos até agora justificam uma resolução do contrato, eventualmente. Há quantos anos é que considera que esse contrato está em cumprimento à luz de todos os factos que já são conhecidos? E depois, uma outra pergunta também, que já tinha feito à APA numa audição anterior, porque houve alguma confusão ao longo deste último ano e meio acerca do tipo de intervenções neste aeroporto que devem estar sujeitas à avaliação de impacto ambiental. A APA é da opinião que certas intervenções, como por exemplo a adaptação do Terminal 1, não devem estar sujeitas à avaliação de impacto ambiental. Pelo aquilo que fizeram na vossa apresentação, fica com a ideia que a APA considera que mesmo intervenções que não impliquem um aumento da capacidade do aeroporto devem estar sujeitas à avaliação de impacto ambiental, e gostaria de saber porquê, visto que aumentos de capacidade de facto têm um impacto direto em tudo o que está à volta do aeroporto, agora outras intervenções que têm a ver com a própria gestão logística interna não estão. E muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos agora à palavra novamente à Zero, penso eu que agora a Cássia. Sim. Pires, para num período até 15 minutos poder dar as respostas aos convenientes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Isto são muitas questões, vou tentar responder uma a uma. Se falhar alguma coisa, penso que possam dizer, porque pode haver algum lapso que tenha ocorrido. Bom, começando aqui pela questão, pelas observações de parte do PSD, de facto concordamos, a situação é de facto muito difícil e tomamos boa nota de que de facto o Governo prosseguiu aquilo que foi o processo de consensualização em torno da avaliação ambiental estratégica e deu seguimento a essa avaliação ambiental estratégica e promoveu uma resolução do Conselho de Ministros que, efetivamente, adota as conclusões dessa avaliação. E, portanto, essa, de facto, é a solução definitiva para o problema que temos hoje e deve, de facto, ser acelerada. Essa é uma das primeiras perplexidades que temos e que também apontámos, é o facto de ainda não existir, à data, um procedimento de definição de âmbito que permita iniciar o processo de avaliação de impacto ambiental do novo aeroporto, que é totalmente paralelo, pode ser totalmente paralelo àquilo que são as negociações entre o Estado e a concessionária para a revisão do contrato de concessão. Não vemos motivos para que de facto não se avance nessa área. Em segundo lugar, em relação aqui à questão dos anos anteriores, e aqui eu acho que houve várias perguntas em relação a isto, portanto, desde a última avaliação de impacto ambiental, em 2006, foi promovida, porque na altura existia uma decisão de encerramento do aeroporto, e foi promovida uma avaliação para adotar um conjunto de medidas que seriam, mesmo a situação atual, não é? Um conjunto de medidas que seriam passageiras até que o aeroporto fosse encerrado, e esse encerramento estava previsto para 2015. Ora, a Zero, logo em quando foi decidida a execução da construção das duas saídas rápidas, em 2019-20, creio eu, nós imediatamente pedimos a avaliação de impacto ambiental, porque considerámos que isso implicava um aumento da capacidade, e respondendo também aqui à questão de quando é que nós consideramos que deve haver avaliação de impacto ambiental, tem a ver com isto, ou seja, há um conjunto de medidas, como o meu colega explicou, que isoladamente pode não parecer que existe aumento de capacidade, mas que em conjunto, porque um aeroporto tem pelo menos quatro dimensões de capacidade, o espaço aéreo, e isso tem vindo a ser aumentado com alterações ao nível daquilo que se passa em Figo Maduro e nas negociações com a Força Aérea, e existem resoluções do Conselho de Ministros desde 2018 sobre isso, que aumentam o espaço aéreo disponível. A capacidade da pista, estas duas saídas rápidas aumentaram a capacidade da pista. A questão do estacionamento, logo em 2017, o encerramento da pista cruzada também aumentou a capacidade de estacionamento, e agora o terminal, que é a dimensão que faltava. E, portanto, este conjunto de obras, e é isso que também, ao que nos parece, alega o Ministério Público junto do Supremo Tribunal Administrativo, é que promoveu um aumento de capacidade que é depois confirmado pela consultora que publicamente prestou declarações e que aparentemente foi consultada no âmbito dos trabalhos de expansão e que vem dizer que neste momento nós já temos a possibilidade de ter 42 movimentos hora, mesmo sem obras adicionais, quando tínhamos à partida uma capacidade declarada de 38 movimentos. O que nós achamos que este conjunto de ações e intervenções desde 2015 devem ser objeto de avaliação de impacto ambiental e vamos aguardar que o Supremo Tribunal Administrativo se pronuncie e nós próprios promoveremos ações em função também daquilo que é o entendimento que temos da legislação. Então espero ter aqui respondido já várias questões dos diferentes grupos parlamentares sobre esta questão das ações anteriores e daquilo que entendemos que deve ser objeto de avaliação de impacto ambiental. Depois, em relação à questão dos 38 movimentos, a capacidade declarada, não há nada de obrigatório aqui, não é? Mas de acordo com o entendimento da APA e também da jurisprudência europeia, de facto um aumento de capacidade em circunstâncias destas, e estas não são circunstâncias normais, são circunstâncias em que o aeroporto está numa área sensível, porque vivem muitos milhares, centenas de milhares de pessoas na sua área de influência, e é por isso que, nestes casos, um aumento de capacidade tem que ser objeto de avaliação de impacto ambiental por estas razões. Não é? Em relação à questão da moratória em relação ao crescimento, isto não se trata de moratória, trata-se de percebermos a avaliação de impacto ambiental que vai ser realizada, pelo menos para a expansão que foi pedida para os 45 movimentos hora, ela tem que verificar se existem condições para essa expansão sem pôr em causa a saúde pública das pessoas. Não é? Portanto, e no nosso entender, neste momento, tal como a situação está, com os custos que o meu colega começou por explicitar e com a intensidade dos problemas de ruído, sobretudo, e também de qualidade do ar, parece-nos como muito difícil conseguirmos aumentar o número de movimentos sem que isso agrave as condições de vida das populações afetadas neste momento. É extremamente difícil, aliás. O que deve acontecer é adotar medidas para reduzir a pressão sobre o aeroporto, nomeadamente no período noturno. Isso é essencial. E é isso que o Governo, já ainda em março, julgo que ainda na legislatura anterior, através da resolução do Conselho de Ministros, mandatou à ANAC para desenvolver um conjunto de ações de restrição aos voos noturnos, que decorrem de um trabalho que este Parlamento já tinha feito, realizado desde 2019-2020, e que redundou num relatório sobre os voos noturnos, que explicitou o conjunto de medidas que constam dessa portaria. O que falta agora fazer é, ao abrigo da legislação europeia, é necessário que essas medidas sejam objeto de um procedimento específico. E esse procedimento tem que fixar um valor que as medidas devem alcançar. No nosso entendimento, esse valor só pode ser o valor legal, não é? Tem que ser o valor máximo legalmente permitido, que são os 55 decibéis no período noturno. E, portanto, esperamos que agora a ANAC desenvolva os procedimentos que estão previstos na regulamentação europeia para chegarmos a este objetivo tão cedo quanto possível, adotando as medidas mais justificadas. É basicamente este o nosso entendimento. Se há violação da portaria, pois claro que há violação da portaria, reiterada e permanente. Já agora acrescento para dizer que as contagens que nós fazemos contabilizam todos os voos, independentemente de se há atrasos ou não. Isso depende depois da avaliação que a ANAC faz voo a voo. Nós não temos forma de perceber se há atrasos ou não. A contabilização e ao que sabemos, a ANAC tem começado a aplicar multas. Só que aqui há um problema que nós queríamos levantar perante a Comissão e queríamos pôr à consideração deste Parlamento a possibilidade observar melhor o enquadramento legal a este propósito. É que as companhias aéreas recorrem da aplicação de sanções, e portanto, que estão a ser aplicadas, e portanto há uma espécie de compensação do infrator, não é? Portanto, em vez de termos a aplicação à cabeça das coimas para que possa haver um condicionamento eficaz da ação das companhias, de modo a não haver incumprimento da legislação atual. Trata-se apenas de cumprir a legislação atual, não estamos a pedir nada mais do que isso. Pronto, portanto, eu julgo que ter respondido aqui às questões relativamente a esta questão das sanções aplicadas em relação aos voos noturnos. Em relação à taxa de ruído, o que nós pedimos é algo que já está em vigor em muitos países europeus. Portanto, e, aliás, voltámos, quando foi a avaliação e a discussão pública da Estratégia Nacional para o Ruído Ambiente, nós voltámos a solicitar, que fosse considerada a imposição de taxas de ruído em geral para o conjunto das atividades, não apenas a atividade aeronáutica. E essas taxas de ruído devem corresponder ao custo social do ruído, portanto, àquilo que são efetivamente os danos provocados. E devem ser também integralmente aplicadas na redução desses danos, na mitigação desses danos. E, portanto, aqui é o caso. De acordo com... Nós fomos até bastante modestos, nem fomos pegar nos custos que foram apurados pelo grupo de trabalho que fez a avaliação para o Parlamento dos custos de ruído. E chegámos à conclusão de que, se fossem aplicadas taxas por passageiro, fizemos essas contas há 2 anos atrás, cada passageiro pagaria 7 € por voo, o que é manifestamente... pouco, tendo em conta o valor das viagens aéreas. E isso permitiria um investimento significativo naquilo que é o isolamento dos edifícios, enquanto o aeroporto não sai daqui. Portanto, e isso aqui requer, do nosso ponto de vista, uma revisão da legislação de ruído, do Regulamento Geral de Ruído, que nós julgamos que, oportunamente, a APA também produzirá algo sobre isso, mas desde já os senhores deputados julgo que seria útil debruçarem-se sobre as conclusões da discussão pública sobre a estratégia para o ruído ambiente. Agora, sobre a questão que do nosso ponto de vista deve ser maior preocupação imediata, é que, de facto, o Estado não pode estar numa posição, como disse, numa posição de espera, de pedido, quase a pedir que quem deve cumprir a lei, cumpra. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Quer dizer, o Estado tem que fazer-se respeitar. Tem que fazer-se respeitar. Tem que ter instrumentos, as agências públicas, neste caso a APA, a ANAC, têm que ter instrumentos que induzam comportamentos adequados àquilo que é o cumprimento da legislação. Portanto, planos de ação. Tem prazo para apresentar. Não apresenta, tem que ter uma sanção pecuniária ou outra, não é? Companhias aéreas não cumprem o que está previsto na portaria. Não cumpre, tem que ter uma sanção adequada àquilo que são o volume de negócios e os lucros. Não, não pode ser uma sanção igual à de um café que não cumpre a legislação para a higiene e segurança no trabalho. Não é? Porque isto tem que ser proporcional. Portanto, não é? Portanto, tem que ser proporcional. Tem que ser proporcional àquilo que são efetivamente aquilo que está em causa e àquelas empresas que não cumprem a legislação. Portanto, nós convidamos, de facto, os senhores deputados a revisitarem o enquadramento sancionatório nestes casos para que, efetivamente, as entidades públicas tenham instrumentos que permitam forçar o cumprimento da legislação. E, de facto, em relação ao incumprimento do contrato de concessão, eu posso... chamar a atenção para a cláusula 30.7, julgo eu, que é onde se fala de incumprimento das obrigações ambientais do concessionário, e em que, de facto, nós julgamos que o incumprimento do plano de ação de ruído, que é uma obrigação legal clara, entre outras, pode conduzir, no limite, digamos, à resolução do contrato. E achamos que o Estado deve exercer toda a pressão no sentido de haver cumprimento das obrigações ambientais que são, quer dizer, que são obviamente obrigação não apenas da ANA, mas de todos os agentes sociais e económicos. Mas neste caso, existe um contrato de concessão que tem esta, esta adicional obrigação. E, portanto, convidamos, de facto, o Parlamento a refletir sobre esta matéria e também, junto do Governo, poder dar nota desta possibilidade que o Estado não pode abdicar dessa sua competência.
Muito obrigado. Desde que seja, ainda tem aos 15, tem 2 minutos ainda.
Quanto tempo, desculpe?
2 minutos.
2 minutos, ok, pronto. Então, em 2 minutos. Só um esclarecimento. Não é só uma questão de nós acharmos que este processo deve ser alvo de avaliação de impacto ambiental, ou seja, o processo de aumento de capacidade. Isto está mesmo explícito na lei, no regime jurídico de avaliação de impacto ambiental. Está lá, preto no branco, que as condições debaixo das quais esta avaliação deve existir, e nem sequer o facto de se o aumento de capacidade ser dos 38 para os 45 movimentos por hora, ficar abaixo daquilo que diz a lei, isenta de facto a necessidade de avaliação de impacto ambiental, porque o que a lei diz é que quando o aumento da capacidade é superior a 20%, essa avaliação é obrigatória, mas neste caso, uma vez que nós estamos em face de uma infraestrutura que já está em cumprimento dos parâmetros dos valores ambientais, nesse caso, mesmo abaixo, mesmo com uma intervenção abaixo dos 20%, é necessária a avaliação de impacto ambiental. Em relação a algumas perguntas do Sr. Deputado do Chega, em termos de diligências que a ZERO tem feito junto da APA, nós temos, ao longo dos anos, feito todas as diligências que nos são possíveis, através do envio de ofícios, pedidos de esclarecimentos por escrito, através de reuniões que temos tido também com a APA, e sobre a questão de quais são as medidas em concreto que nós propomos para mitigar estas consequências do aumento de capacidade. Algumas delas nós temos ali ainda presentes no ecrã. Sobretudo, nós precisamos de planos de ruído que sejam exigentes, que sejam escrupulosos e, principalmente, que sejam cumpridos. Essa é logo uma das condições essenciais para isso. Em termos da pergunta do Sr. Deputado do PS, Pedro Vaz, sobre a questão de se nós conhecemos alguma derrogação à portaria que tenha a ver ou seja, que permita mais do que 38 movimentos. Na verdade, a portaria não incide nos movimentos. Ela diz respeito apenas aos voos noturnos e não propriamente à capacidade do aeroporto. E não, nós não conhecemos, de facto, um cêntimo que tenha sido aplicado no isolamento acústico pago pela concessionária em termos de frações residenciais.
Agora só uma última nota e vou terminar. Muito rápido. É que, de facto, a prática internacional, e isto eu tinha esquecido dessa pergunta, a prática internacional é que os concessionários de aeroportos têm gasto valores significativos no isolamento dos edifícios. Aqui ao lado em Madrid ou em Paris temos exemplos muito claros dessas práticas. Não, o Estado não tem feito qualquer contribuição adicional.
Muito obrigado. Dou por terminada esta audição, agradecendo naturalmente à ZERO, aos seus deputados. Dou pelo menos 2 minutos para se poderem recompor e dar uma entrada já também à ANAC para retomarmos a próxima audição. Então,